Boa noite aos queridos amigos que fazem o estudo, o cotidiano, a prática em matemática simbólica. Nossa aula de hoje, ela é particularmente bonita e inspiradora para os nossos dias. Vamos inicialmente ouvir o professor Clailton, lá de São Paulo, em um dos momentos mais aguardados da sua resenha. Por favor, professor, boa noite.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. A nossa aula anterior ocorreu no dia 17 de março. O tema foi Alguns mudam. Algumas vezes as mudanças são inevitáveis. Quando morre alguém que convive conosco, por exemplo, quando nos mudamos, saímos de casa, da cidade ou do país. Quando uma pessoa muito próxima descobre uma doença grave e precisa se tratar, às vezes a necessidade de mudança bate à porta. A pessoa percebe que precisa parar com o vício ou que, para alcançar aquilo que almeja, será necessário mudar alguma coisa em si mesma. É provável que cada um de nós, algum dia, já teve a ideia ou a vontade de mudar alguma coisa. E nós, até caminhamos parte dessa estrada. Muitos, porém, recuam da metade do percurso, por vezes já com quase todo o caminho percorrido. Alguns se perderam em suas trajetórias e acabaram tomando outras direções. Uma das questões que surgem diante da possibilidade de mudança é o que levaremos conosco, o que deixaremos para trás. A falta que algo pode nos fazer, a saudade que poderemos sentir. Porém, se levarmos muitas coisas também, não haverá mudança nenhuma. Uma das histórias que utilizamos nos aprofundamentos veio da obra Inventário do Irremediável, de Caio Fernando Abreu. Um menino de 6 anos decidiu fugir de casa e chamou uma amiguinha para ir com ele. Eles planejaram a fuga e combinaram de se encontrar em um determinado lugar. De lá fugiriam. A menina, porém, não compareceu ao local marcado. O menino foi até a casa dela ver o que tinha acontecido e descobriu que ela estava em uma festa de aniversário na casa vizinha. Ele foi falar com ela e reclamou por ela não ter comparecido ao encontro da fuga. Mas o argumento dela foi muito forte e o convenceu. Eles poderiam fugir qualquer dia, mas aquela festa de aniversário era só aquele dia. Quando decidimos iniciar uma dieta, ou parar de beber, fazer atividade física, qualquer coisa que em determinado momento possa fazer diferença em nossas vidas, é comum que apareça uma oportunidade única para fazermos outra coisa e não aquilo que estamos planejando. E apenas dessa vez deixamos de fazer o que foi planejado. Vamos a uma festa, por exemplo, como a menina, e quebramos por um dia o que estava planejado. Só que no segundo dia, uma gripe muito forte nos impede também. Já no terceiro dia foi um problema urgente que surgiu, precisava ser resolvido imediatamente, e apenas nós poderíamos resolvê-lo. Com isso, nosso propósito se enfraquece e deixamos para iniciar a mudança em outra oportunidade. Quando percebemos, passaram-se semanas, meses, anos e a mudança não ocorreu. Nossos hábitos, nossos antigos vizinhos venceram mais uma vez. Outra ilustração dessa aula foi uma animação, Leaving Home, saindo de casa. Nessa animação chegou o momento de um jovem sair de casa. Pelo menos era o que o pai dele achava. Mas alguma coisa, impedia esse jovem de se afastar da casa. Sempre que ele tentava, sair, alguma coisa acontecia e o levava de volta. Até que um dia, o contexto mudou. Ele não tinha mais as mesmas coisas de antes. No final da história, a mudança dentro desse rapaz acabou acontecendo, mas pela força das circunstâncias. Foi necessário que o entorno mudasse primeiro, Somente depois ele se adequou às necessidades e mudou também. Inúmeras vezes, o ensaio da mudança que uma pessoa faz é o suficiente para a própria mudança. O exercício do tentar mudar, de se aproximar de algo, como a mudança que a pessoa busca, pode ser aquilo que era necessário para que tudo ocorresse. A nossa vizinhança não está parada. Nossas movimentações interagem com esses vizinhos, pessoas, emoções, contextos, tudo ao redor que acompanha a nossa mudança está mudando também. Seja por acaso, por coerção, por vontade própria, por inúmeros motivos. As mudanças possuem complexidades profundas. Muitas vezes, temos a certeza ou a ilusão de que as coisas já foram melhores, ou que serão melhores em outros tempos, em outros lugares, dependendo do que possamos fazer para isso. Ok, professor? Obrigado.
Muito obrigado, professor Clayton. Ele, na verdade, ele veio da área do desenho. Ele não era músico propriamente. E como músico, muitos não acreditam, mas ele era um autodidata. Foi um autodidata. E teve a inspiração sublime que tocou almas como Toquinho. Toquinho, provavelmente, tem no Paulinho Nogueira, de Campinas, como talvez a sua maior influência musical. Não é só o Toquinho, não. Aqui no Rio Grande do Sul, Yamandu Costa, em todo o país, muita gente se inspirou no estilo, na forma como o Paulinho Nogueira conduzia. Realmente notável. Ele fazia uma orquestra inteira caber dentro de um violão. Não é tarefa muito simples isso. Nós já vimos quando estudamos lá no passado, não é? Aquelas músicas clássicas e vinham as explicações, lembram como é que era? O violão é um instrumento, comparativamente com a harpa, com o piano, bastante limitado, né? Você tem aquele braço e uma oitava e precisa fazer tudo ali. É diferente do piano, de um teclado completo daqueles. Mesmo assim, o Paulinho Nogueira desconhece essas limitações. Eu acho que ele mesmo pode nos explicar um pouco desse encanto e desse horizonte que ele nos deixou. Um lindo presente, não é? Paulinho Nogueira já foi há 2 décadas. Está tocando em algum canto do universo para as estrelas e para quem tem bom gosto musical. Nós temos, né, pessoal? Vamos ouvir um pouco do Paulinho Nogueira como prefácio aos nossos trabalhos de hoje.
Solar violão já é um negócio bem difícil, né? Agora, solar uma música que tem duas melodias simultâneas, aí o negócio complica mesmo. Eu vou contar uma historinha para vocês, assim, mais ou menos rápida. Há muito tempo atrás, num dos discos que eu ia fazer, eu ia incluir o samba em prelúdio. Na época, um grande sucesso com Geraldo Vandré e Ana Lúcia, onde tem duas melodias e no final as duas melodias se encontram. E eu estava estudando usando um playback. Eu ia fazer um playback e depois solar em cima. Mas um dos meus irmãos, o João, ele estava me assistindo estudar ali. Ele falou: "Olha, Paulo, não vejo vantagem nenhuma em você usar o playback. Eu quero ver você solar isso aí sem playback." Eu, na hora, achei aquilo lá meio assim, sabe, estranho, mas depois fiquei com aquele negócio na cabeça. Comecei a brincar, a tentar. Bom, acabou saindo. Então eu vou tentar tocar para vocês, porque realmente é um negócio difícil. O samba em prelúdio, a primeira melodia, no grave, a segunda no agudo e depois juntando as duas, tá? Vamos ver se sai.
gostaria que vocês anotassem duas questões também, que vão servir de prumo para o nosso trabalho de hoje. A primeira questão é a seguinte: você já tomou um tombo grande na sua vida? Eu não me refiro àqueles tropeços que a gente tem de vez em quando, não. Ah, fui prestar um concurso, precisava tanto passar, fui reprovado, não passei. Fiquei em terceiro lugar, só tinha duas vagas. Não é isso que eu estou falando. Ainda que para alguns isso seja de fato um grande tombo, né? Eu falo dos grandes tombos, aqueles que a gente quando toma diz, nossa, não sei se eu consigo seguir. Está bem difícil. É este. Você já tomou um tombo desse na sua vida? Alguns já tomaram e nem sabem. Não, estavam tão ocupados consertando coisas que nem se deram conta do tamanho do tombo que tomaram. Esse, então, é a primeira questão. Não é preciso falar no tombo. Por favor, aliás, não se exponham, tá bem? Isso é de fórum íntimo. Essa é a primeira questão. Se já tomaram um grande tombo, anotem aí. Segunda e última questão que vai servir de prumo para o nosso trabalho de hoje. Observe-se com o que você ouvirá agora, no decurso da nossa aula de hoje, se faria diferença para você, naquela ocasião em que tudo aconteceu, se você tivesse os conhecimentos que vêm agora, que nós veremos hoje, tá bem? Apenas isso, são as duas questões. A primeira, se você já teve um desses. Alguns tudo ia muito bem, estavam felizes, em paz, chegaram em casa, tinham comprado flores aquele dia, coisa rara, para levar à esposa. Quando chega em casa, a esposa anuncia que o casamento terminou. E aí ele fica sem chão. Para outro, foi a empresa. Recebem visita do contador e o contador diz, a empresa vai fechar. Sem funcionários? Onde é que vão? Como é que vou fechar uma empresa com 100 funcionários? E o contador diz que não tem mais jeito. Vejam, às vezes são coisas assim, outros perdem um ente querido, morre, não é? Às vezes vai tudo muito bem, o país entra numa guerra civil. E são infortúnios que, infelizmente, na nossa época ocorrem, eventualmente ocorrem. Então lembrem, se já tiveram isso, e depois se faria diferença o que vocês verão agora. Ah, no nosso trabalho de hoje, nós veremos um dos nossos queridos escritores, lá do Amazonas, de Manaus, Milton Ratum, e também uma obra que vem da Espanha. Vamos então iniciar o trabalho com algumas caracterizações. Eventualmente, para muitas pessoas é assim, ocorre um desastre existencial. Em suas vidas, as coisas caminhavam de determinada forma, estavam organizadas de certa maneira, e o infortúnio, a infelicidade, que infelizmente às vezes ocorrem, eles colocaram a perder muitas dessas coisas. O que nós observamos em nossos consultórios? Alguns acusam uma tal infelicidade e por muito tempo ficam reféns dos danos que parecem se alastrar, causar uma série de tropeços em sucessão. Outros parecem tomar medidas drásticas, tão drásticas quanto o dano que elas sofreram. Buscam mudar completamente, reviravoltas, acabam tomando caminhos que surgem muitas vezes mais pelo desespero do que pelo discernimento. Alguns param, abandonam seus sonhos, recuam e se alojam em determinado canto existencial, achando que ali, sem respirar direito, as coisas não incomodarão mais. Para cada pessoa, isso parece ser de uma forma, causando muitos momentos difíceis. Em filosofia clínica, nós acompanhamos a historicidade de cada pessoa. Onde ela esteve? O que ela fez? O que houve? O que aconteceu? Quais os contextos próximos, os mais distantes? O que diz respeito a essa existência mais intimamente ou de maneira mais incisiva? Nós acompanhamos, mediante um trabalho cuidadoso, historiográfico, que leva em conta a analítica de linguagem, epistemologia, lógica e outros elementos filosóficos, para então termos uma ideia próxima da estruturação desta pessoa, como ela se organizou existencialmente. E então, compreendemos os elementos submodais, ou seja, o que ela utiliza para lidar com suas questões. Na medida do possível, gradativamente vamos ajustando com a pessoa. Às vezes não se trata de ajuste, mas de remoção, às vezes de complementação, etc. Um dos fatores mais promissores quando ocorrem determinados eventos desastrosos na vida de um ser humano é que muitas linhas prosseguem, elas não param. Se houve uma guerra civil e a pessoa perdeu muitas das suas coisas, ela às vezes manteve a fé que movia a vida dela. Outras vezes ela manteve a afetividade, o amor, o cuidado por muitas pessoas, não raro aumentou, inclusive, com tantas perdas, num fenômeno aparentemente paradoxal. Nós acompanhamos essas linhas. O que rompeu? O que parece ter rompido para sempre? O que parece, vejam bem, o verbo, o que parece prosseguir? O que parece ter se mesclado em várias coisas. E com base nisso, que é um estudo por aproximação, e muito improvavelmente exatidão, nós temos aqui elementos que, uma vez continuados, poderão fazer com que a pessoa enderece sua existência para os melhores caminhos, conforme a circunstância, conforme aquilo que houve. Pode parecer pouco isso que eu estou falando, mas muitos que passaram por isso consideram a diferença gigantesca, às vezes decisiva. Nós veremos dois exemplos. O primeiro, do nosso escritor manauara, Milton Ratum. Milton Ratum era de origem árabe e dedica este texto a seu amigo, que é de origem judaica, que é o Luiz Schwartz. Eram grandes amigos, além da Maria Emília Bender. A fraternidade unindo povos, culturas, como o próprio texto que ele vai nos colocar aqui. A primeira frase da crônica é quase sempre a mais difícil. Mas, quando as palavras aparecem no papel, a mão que segura a caneta fica mais leve e envereda para o lugar desconhecido. Milton está nos contando momentos, aliás, que ele viveu em obras como Dois Irmãos, primorosa obra que já estudamos, não é? Ele está nos dizendo que quando você começa um elemento que tem a ver com você, que tem a ver com as suas propensões, os seus caminhos, o seu modo de ser, não precisa tanto controle, não precisa tanta exacerbação de coisas. Vá, caminho, e você, e todos os elementos que estão constitutivos, são constitutivos, eles naturalmente vão fazendo esses elementos sinuosos. E envereda para um lugar desconhecido, como a existência cria, constrói, elabora e vai. É muito bonito. No entanto, escreve Milton, basta surgir um inseto para mudar toda a história. O movimento da mão é interrompido pelo intruso, que voa em círculos e zoa com insistência, Uma picada no pescoço ou no braço pode acabar com a alegria de escrever uma crônica. Mesmo sabendo que vou reescrevê-la 4 ou 7 vezes, talvez seja melhor estampá-lo. Estampá-lo como uma revista. Ou esperar que ele se canse de gerar e zumbir como um louco nesse espaço tão pequeno. Pode ser uma fêmea. Eu não sei precisar. Não é varejeira, nem abelha ou besouro comum. Tem um olhar estranho e as asas ambarinas revelam uma delicada trama geométrica que lembra uma teia de aranha. Deixo a caneta na mesa. Pego ao acaso uma revista e tento afugentar um intruso. Que ele nos deixe em paz, eu e a minha ideia da crônica. A mão direita, as palavras, a razão e a emoção. Mas o inseto parece zombar de tudo isso. Decai do teto numa investida ousada que roça minha testa. Agora está bem claro, ele quer me perturbar. Não há mais silêncio. Já me desconcentrou. Acabou a ideia da crônica e me deixou aqui plantado, segurando uma revista de arquitetura com belos projetos de Guarulhos, Rio e outros lugares. Então acabou a crônica do Milton Ratum, terminou toda a poesia que estávamos construindo, toda a filosofia, toda a caminhada. Não. Mas esse texto dele mostra que isso praticamente, na maioria dos casos, será assim. Observem suas próprias vidas. Quando fazemos nossos projetos, principalmente depois de grandes rupturas, de grandes quedas, de abalos gigantescos, ao prosseguirmos, encontraremos o próprio cansaço depois de um abalo, a própria perda que ocorre de muitas coisas. Eis esses mosquitos por todo lado. E para aquele que já está um pouco irritado, às vezes exasperado, tentando conciliar suas emoções com outros elementos melhores, isso é bastante. Um mosquito, vejo. Para abalar a crônica que ele estava fazendo. A linda crônica. Ele estava nos dizendo, estava lecionando filosofia sobre deixar fluir e tudo se fará, e um simples mosquitinho de nada vem e acaba com tudo isso. Segundo ele, já tirou a paz, já tirou a concentração dele, já agora vai ter que refazer várias vezes. É assim mesmo? É assim mesmo. Aqueles que prosseguem, que se colocam na trilha de suas inclinações, predisposições, após um exame diligente de seu acervo, do que restou, do que virá, e isso não constitui medidas exatas, encontrarão esses mosquitos que parecerão para alguns gigantes, moinhos inteiros diante deles, monstros às vezes, e serão mosquitos. Há pequeno clássico, pequeno filme, muito bonito, espanhol. Esse filme que vou mostrar para vocês, ele tem 15 anos. La Soledad de la Luna, de Javier Marco. Ele vai nos mostrar isso de uma outra forma, mostrando o que, para muitos que consideram o final, ele diz, não é o final. Quem somos nós para dizer é o final? É o final do quê? É o final para um novo começo? Ele constrói uma parábola existencial a partir de uma mulher. De uma mulher que tem lições muito bonitas e profundas. Observem bem o que estamos trabalhando. Pessoas que passaram por fortes e grandes abalos. Há muitos fios que continuam. Esses abalos abrangem partes da vida desta pessoa, partes que às vezes por ela considerar essenciais, ela achará que tem forças para prosseguir. Até que 30 anos depois, 20 anos depois, ao olhar para trás, ela até se surpreende onde teve forças. Teve forças, entre outros elementos, desses fios que seguiram. Independente do sofrimento. Às vezes um fio desse é o sorriso da sua avó, que dizia para você quando você era muito pequeno: "Meu filho, Deus vai cuidar de você sempre. Meu filho, sempre tenha esse sorriso, essa esperança no seu coração, mesmo quando a vida for triste." São fios muito delicados e pequenos, e às vezes fortes, mais fortes que tudo que nós consideramos fortaleza em nossas vidas. A existência não tem muito compromisso com a lógica dos homens. E às vezes é preciso que montanhas inteiras se derrubem para que um fio tão singelo quanto este leve tudo para frente, numa força impressionante. Ela vê estrelas. O que esta senhora faz? Namora o retrato do marido que já foi. O que mais ela faz? Ela cozinha. O que mais ela faz? Ela vive com seu cachorrinho. E tudo isso, entrelaçado, é muito mais do que um ponto isolado, às vezes muito menos também. No entanto, observem, ela prossegue a vida dela. O segue. Ela está viva, ela sonha, ela recorda, ela respira, ela continua. Contudo, apesar de tudo, ou mesmo agradecida de tudo, ela continua. Né? Como essas pessoas fazem? Uma parte significativa e gigante prossegue esses fios condutores. Sabem que muitos desses fios foram construídos com amor, com princípios dignos, com alteridade e vão seguindo. Confiam que estes fios que trouxeram a pessoa até onde ela está podem levá-las além. Na clínica, pessoas quando apresentam desespero, quando estão exasperadas, como um contexto como estamos vivendo, muito difícil, muitos dilemas para todo lado, muitas velocidades diferentes, temporalidades caóticas e outras coisas, estas que começam a gritar para o escuro, gritando para a vida, perdidas, muitas vezes esqueceram esses fios. Não acreditam que possam seguir. Estavam caminhando sobre as águas. E agora duvidam das águas sobre as quais estavam caminhando. Aqui não há uma certeza. Não quer dizer que com esses fios que ainda estão vivos e podem levar a pessoa, ela conseguirá. Nós não temos essas certezas. Nós temos esperanças. Nós temos estudos que nos mostram que provavelmente esta pessoa poderá prosseguir. Isto sim. O Milton Ratum, em sua obra, ele prossegue dizendo: que então ele pegou a revista, né, de arquitetura e tudo. Bem, aqueles olhinhos cor de ferrugem, patinhas pretas, ferrão de fogo. Se esse pequeno monstro me picar, adeus à crônica, adeus à leitura de Gogol. Eu apago a lâmpada. Talvez ele se acalme na penumbra. Às vezes a claridade é nociva e a opacidade necessária. Mal consigo enxergá-lo. É apenas uma serpentina escura dançando no espaço. Siga os movimentos deste voo bêbado e hostil. Tento entender meu inimigo, tento perdoar, antes que a revista o golpeie e ele caia no chão. Que perdão é esse? Não é? A revista o golpeia e ele caia no chão. E logo uma pisada sem piedade, um chute para o pequeno jardim. Eu acho que ele me entendeu, pois agora está voando em silêncio. Se afasta de mim. Procura em vão a luz da lâmpada. E depois ronda a porta estreita, ali perto da Romã, Florida e da Liberdade. O voo lento pode ser uma trégua, pensando bem. Afinal, ele não é assim tão ameaçador. Eu recordo o trançado do desenho das asinhas. Agora os olhinhos perderam o brilho. O ferrão está invisível ali na penumbra. De repente, um voo rápido, em espiral. E a 3 palmos do assoalho, ele se equilibra no ar. Helicóptero perfeito. E uns segundos depois, navega na horizontal até um dos cantos do quarto, onde se refugia numa caixinha de papelão. Onde está o monstro que ele estava nos contando? Esse monstro que nós sabíamos que era tão pequeno, ele não. Para ele era gigantesco, acabou com a crônica dele. Mas agora, ao invés de atacar esse monstro, ele sabe que tudo isso é fruto da frustração dele, dos problemas dele. Aquilo é um mosquitinho. Está ali vivendo a vida dele. Incomoda, sim, mas cada um tem sua trilha, tem seu caminho. Quando ele começa a dialogar, as trilhas que o trouxeram até ali prossegue, outras se misturam, suas inclinações existenciais levam adiante. Apenas esse movimento faz deixar para trás inúmeros machucados, alguns muito grandes. Apenas esse movimento faz cicatrizar muitos elementos. Mas, de qualquer modo, em muitas ocasiões também faz abrir machucaduras. Portanto, precisamos de critérios, métodos, acompanhamentos atentos a essas coisas. Não se trata simplesmente de seguir. Evidente que não. Acendo a lâmpada, então, eu me aproximo da caixa. E vejo agora meu ex-inimigo, no centro de uma fotografia antiga. Quieto, o ferrão e as asinhas recolhidas, repousa no rosto de uma mulher ainda jovem que sorri para a lente do fotógrafo. Pego então com cuidado a foto. Saio do quarto e com um sopro, o inseto some naquela tarde morna. Minha mãe me abraça numa manhã de 1960. Nós dois aninhados no banco da Praça da Matriz, aonde, em 1960, o Milton Ratum tinha apenas 3 aninhos, né? Nós dois aninhados no banco da Praça da Matriz, onde me levava para ver o aviário e conversar com os pássaros. Lembro-me de que ela morreu há 4 anos. e devo essa lembrança a esse pequenino, estranho, sentimental mosquito, que me roubou a ideia de uma crônica, mas me deu outra. Agora, quando já escurece, vou pegar a caneta e escrever a primeira frase. Quase sempre é a frase mais difícil. E ele recomeça, nosso querido poeta, escritor Milton Hatum. O Milton mostra com um pequenino de um mosquitinho, com uma crônica, algumas das lições mais sublimes, importantes e profundas dos nossos dias. Tão delicada, tão singela que some no meio de mídias sociais, barulhos, luzes febris, barulho, movimentos feéricos. Tão delicado, tão suave, não é? E vejam, considerava seu inimigo. E ele mesmo diz, ex-inimigo, e agradece por devolver a ele a imagem da crônica que agora ele faria. É uma lição muito bonita. Na clínica, um dos fatores muito presentes diz respeito a isso para aqueles que prosseguem. Descobrem, por conta dos machucados, por conta daquilo que agora começam a lidar, que muito do que eles elegeram como obstáculo, eles construíram. Nem estava lá. Outras vezes, isso estava lá e eles não souberam ver. São aprendizagens das nossas vidas, do nosso tempo. Exige plasticidade, exige sabedoria, exige estudo, aprofundamento. É assim. São os dilemas da nossa época. Vamos ver neste filme, belo filme espanhol, do Marco, como termina a crônica da vida desta senhora. Aí está uma crônica contemporânea para as nossas vidas, uma inspiração para os nossos trabalhos no consultório, para os nossos trabalhos de pesquisa, de aprofundamento na alma humana.